Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Segue para a Câmara projeto que assegura apoio a universitários com transtorno de aprendizagem.
Governo deve ter maioria na CPMI dos atos antidemocráticos.
Senador quer criar comissão da Amazônia.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou e seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que garante atendimento especial a universitários com transtornos de aprendizagem.
Segundo a proposta, o apoio deve ser oferecido por universidades públicas e privadas. Repórter Yara Farias Borges.
Aprovado pela Comissão de Educação, o projeto determina apoio aos alunos de ensino superior com transtornos de aprendizagem e de desenvolvimento, a exemplo da dislexia e do TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. O atendimento será integral e individualizado, oferecido pelas instituições públicas e privadas. A proposta prevê aulas de reforço em ambiente que favoreça o aprendizado destes alunos, flexibilização na apresentação de trabalhos e tutoria de professores capacitados para atender necessidades específicas. A proposta também determina sigilo da condição do aluno. O relator senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que a proposta vai evitar a evasão dos universitários com transtornos de aprendizagem.
Reconhecendo a relevância do projeto de lei de modo a ampliar taxas de acesso e permanência na educação superior, entre outros, de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação na forma de apoiar seu sucesso acadêmico.
De autoria do então senador José Maranhão, que morreu em 2021 vítima de Covid, o projeto seguiu para análise dos deputados.
A senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, destacou a importância da aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei que garante a abertura de crédito especial no orçamento deste ano para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem, que foi criado pela Emenda Constitucional 124.
A parlamentar disse que os 7,3 bilhões de reais ajudarão os estados e municípios no pagamento do piso, que vai atender enfermeiros, auxiliares de enfermagem, parteiras e profissionais que lidam diretamente no atendimento à saúde, tornando essa carreira mais atrativa.
A pandemia escancarou para todos nós a importância desses profissionais, que muitas vezes, pelas baixas condições de trabalho, salários muito baixos, porque essa é a realidade do Brasil, se obrigam a fazer tripla jornada, sair de uma posição de um hospital para um outro hospital, para um outro atendimento.
Já o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, criticou a possibilidade de o governo fazer contingenciamento na área de ciência e tecnologia, que, segundo ele, está previsto no novo arcabouço fiscal. Ele lembrou que o Congresso aprovou nesta semana a recuperação de um fundo com recursos de até 8 bilhões de reais para a ciência e tecnologia.
O senador questionou o fato de o governo divulgar apoio à pesquisa científica no país, mas, ao mesmo tempo, criar a possibilidade de retirar dinheiro de um setor vital para o desenvolvimento econômico e social do país. Isalci salientou que é preciso que os parlamentares fiquem atentos a todos os detalhes do novo marco fiscal para evitar surpresas.
Nós precisamos debruçar sobre o marco fiscal e olhar os pontos, as vírgulas, porque é ali que mora o perigo, vamos dizer assim, né? Nós estamos indo para um caminho que daqui a pouco não tem volta na nossa economia, né? Quem gera receita, quem gera emprego são as empresas, principalmente as pequenas e microempresas. E o governo, o poder judiciário, o poder legislativo, o executivo mesmo, não gera receita, só é despesa.
Numa reunião em Belém, o Parlamento Amazônico discutiu os preparativos para a realização da Cúpula da Amazônia.
O presidente do Parlamas propôs a criação de uma comissão da Amazônia no Senado. Repórter César Mendes.
A reunião em Belém foi preparatória para a Cúpula da Amazônia, prevista para o início de agosto. Os parlamentares apresentaram uma declaração trazendo um alerta sobre a perda de biodiversidade e defendendo o intercâmbio de propostas legislativas entre os países amazônicos. O presidente do Parlamais, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, propôs a criação da Comissão da Amazônia no Senado, a exemplo do que já foi feito este ano pela Câmara dos Deputados.
Esse é o tema do futuro. A Câmara já instalou uma comissão especial da Amazônia e temos uma proposição já encaminhada ao presidente do Senado no mesmo sentido.
Durante os dois dias de reunião do Parlamais em Belém, os parlamentares ainda conheceram projetos desenvolvidos pela Embrapa Oriental, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O governo deverá ter maioria na CPMI dos atos antidemocráticos, por isso, deverá ficar com a presidência e a relatoria da comissão.
Líderes dos blocos partidários ainda vão indicar os integrantes para a comissão a ser instalada. Repórter Érica Christian.
Para ser instalada a CPMI dos atos antidemocráticos, os líderes partidários deverão indicar os 16 deputados, 16 senadores e igual número de suplentes. Considerando o tamanho dos blocos partidários, a base aliada deverá ter a maioria, entre 20 e 24 dos 32 titulares. Mas o líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumenta que a maioria deveria ter um dos cargos, já que teve a iniciativa das investigações, que, segundo ele, o próprio governo tentou impedir.
E as declarações são muito ruins para a democracia, de querer controlar, indicando o presidente e relator, quando a tradição da casa é que haja uma alternância, até para que haja equilíbrio e isenção nas investigações.
Ao confirmar a indicação da presidência e relatoria, o líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, lembrou que a tentativa do que chamou de golpe foi preparada ao longo de todo o mandato do ex-presidente Bolsonaro.
A ocupação de estradas ilegalmente, de portas de quartéis, os atos terroristas em Brasília do dia 12 de dezembro, a tentativa de lançar bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, tudo isso culminou no 8 de janeiro.
Os trabalhos da comissão vão durar 180 dias.
O Senado Federal recebeu o Prêmio Social Média Gov por atuação nas redes sociais.
A categoria premiada foi Comunicação como Serviço, destinada a instituições que promovem informação de interesse público através das mídias digitais. Repórter Gabriela Pereira.
O Senado Federal foi o vencedor da primeira edição do Prêmio Social Media Gov, na categoria Comunicação como Serviço. A premiação é destinada a instituições públicas que tenham produção de conteúdo relevante nas redes sociais. A publicação selecionada como vencedora tratou da flexibilização da jornada de trabalho para os pais de crianças com deficiência ou com até 6 anos de idade. O gestor do Núcleo de Mídias Sociais do Senado Federal, Tadeu Espósito do Amaral, ressaltou a importância das redes sociais do Senado na aproximação da sociedade com o poder legislativo.
Esse prêmio na categoria Comunicação como Serviço coroa um trabalho que o Senado vem fazendo há anos nas mídias sociais, que é de aproximar o cidadão do legislativo, que é de explicar com simplicidade e rapidez como as leis aprovadas aqui na nossa Casa Legislativa impactam na sociedade como um todo.
Acesse as páginas oficiais do Senado por meio do Instagram, Twitter e Facebook, @Senado Federal.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades na compra de kits de robótica para escolas públicas de municípios de Alagoas. O valor total chega a R$ 26 milhões. A aquisição foi feita pelo Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com recursos de emendas de relator do Orçamento da União. Essas emendas foram implementadas a partir de 2020 e permitem que o parlamentar inclua recursos que precisam ser priorizados pelo Executivo na lei orçamentária anual. Cada kit de robótica repassado aos municípios custou R$ 14 mil. O TCU verificou indícios de sobrepreço nas contratações da empresa licitada e falta de clareza no processo que estabeleceu o preço de referência. O tribunal decidiu autorizar apenas o pagamento de produtos entregues até abril de 2022, quando o repasse de recursos foi suspenso. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.